e atual presidente da AMA, que é a Associação de Amigos do Autista da Bahia. Olá, Rita, bom dia.
Olá, Patrícia, bom dia. É um prazer imenso poder estar falando com vocês em um dia tão especial como é o Dia Mundial do Autismo para todos nós.
Pois é, embora muito divulgado e propagado, o autismo, na verdade, né, o espectro autista, muitas pessoas ainda têm dúvida de reconhecer a dificuldade, às vezes, do diagnóstico, a dificuldade de ter dentro da cidade, do município, uma rede de assistência. Então, eu queria que você falasse um pouco, começando com uma mãe de um autista, como é que foi a sua experiência, desde o momento que vocês descobriram, perceberam, quais foram os sinais de alerta, qual foi o percurso que você caminhou até hoje se tornar a presidente de uma associação que tem ajudado tantos outros pais.
Oi, Patrícia. A trajetória, na verdade, de uma mãe ou pai de um autista não é nada fácil. Agora, você imagina que hoje nós encontramos toda essa dificuldade. Imagine quase 25 anos atrás, né? Porque meu filho completa amanhã 25 anos. Então, tudo era muito mais difícil. O diagnóstico foi tardio. A inclusão inexistente. Ele passou por várias escolas particulares, sem chance de continuidade. Passou por um especial, não deu certo. Eu fiquei com ele 2 anos em casa trabalhando com ele, porque mãe não pode ser terapeuta. Mas eu, como pedagoga, não podia deixar ele sem nenhuma assistência. Então, eu fui ser mãe terapeuta. Uhum. E a gente, em momento nenhum, deixa de amar nosso filho como mãe em primeira instância, né? E aí começou toda a nossa luta. Porque quando eu recebi o diagnóstico dele, foi bem tardio, aos 6 anos de idade, eu fui buscar o diagnóstico com o médico de São Paulo. E graças a Deus, né, não culpabilizando nenhum médico hoje, porque antigamente era difícil o diagnóstico do autismo mesmo, né? Então, ele foi diagnosticado aos 6 anos e eu fui para São Paulo, foi que conheci a AMA de São Paulo, um trabalho belíssimo que eles realizam lá. E por isso hoje o nome AMA. Nós nos reuníamos em uma associação, né, porque não tínhamos na época sede, e a gente começou a lidar com as primeiras reuniões, os primeiros casos. Geralmente eram pais que estavam com seus filhos também fora do processo de inclusão por não conseguir vaga. Então, o que a gente fez? Nós montamos um grupo de estudos e a partir daí foi que nós começamos a pensar na possibilidade de alugar um espaço, que é esse espaço que hoje nós estamos aqui, um espaço alugado há 15 anos, e essa luta imensa e intensa. Eu comecei com 4 alunos e hoje eu tenho 208 autistas comigo, com a demanda de uma lista de espera que perfaz um total de mais de 600 alunos. Então, assim, ao longo de todo esse processo do trabalho com a pessoa autista, eu venho percebendo que não somente a ampliação do diagnóstico, como também a incidência, o número de casos tem sido muito grande. E a gente tinha também, hoje, para cada criança nascida, né, para cada 68 nascimentos, uma nasce com autismo. Então, assim, a gente alerta aos poderes públicos, né, que hoje a gente não pode de maneira alguma cruzar os braços, muito uhum. pelo contrário, a gente tem que correr para que a gente possa dar intervenção precoce a essas crianças, porque eu tenho muitos dos meus meninos que começaram tão cedinho aqui na AMA e que hoje estão bem, eu tenho até crianças recebendo alta pelo fato de que foram trabalhadas, elas nunca vão sair do espectro do autismo, mas elas estão super bem, incluídas em algumas escolas regulares, e aí, né, importante esse fato, relatar. E, assim, colocar para todo mundo que é difícil no início, porque é um diagnóstico onde você, na verdade, espera, né, que seu filho venha normal, né? Você planeja e estrutura toda a sua casa, sua vida, tudo para isso, mas ele vem de forma especial e é preciso toda uma mudança de tudo, né? A gente praticamente não esquece da gente, né? Que a gente não pode esquecer, porque a gente precisa ter saúde para cuidar deles. Mas a gente, a luta é tão intensa que a gente vive exclusivamente para isso, né? É abdicar muitas coisas, é renunciar muitas coisas. A gente quase perde um pouco até a nossa vida social para a gente correr atrás dessa luta que é tão grande hoje. Hoje não é só aqui na Bahia que a gente comemora, em todo o estado, em todo o mundo, Por isso que a ONU estipulou o Dia Mundial do Autismo, exatamente pela emergência, pela situação e falta de políticas públicas em todo o país para os nossos meninos autistas.
Exatamente, é uma luta árdua, claro que cada ano novas pessoas vêm tendo mais conhecimento, vêm se ampliando a pesquisa, os profissionais, a rede de assistência, mas para muitos o autismo, né, o tratamento, o acolhimento à pessoa com autismo ainda é um grande desafio. E hoje, como a AMA aqui em Salvador, porque é uma rede, como você falou, né, são vários países que têm uma ação e alguns estados também desenvolvem ação para ajudar os pais e familiares. Aqui em Salvador, Rita, como é que a AMA vem atuando? Quem precisa ou que quer conhecer mais o trabalho da AMA, como chegar até vocês?
A AMA hoje é um centro de atendimento educacional especializado. Ela geralmente funciona no contraturno da escola regular. Então é importante que o aluno, né, de 2 a 33 anos de idade esteja incluído em alguma outra escola. Como a gente sabe que isso é difícil, a partir dos 14 anos de idade, essa inclusão nas redes, né, as crianças menores ainda encontram essa oportunidade, algumas. E quando encontram, às vezes faltam pessoas de apoio, né, mas encontram. Eu tenho escolas hoje fazendo bom processo de inclusão. Mas os meninos de 14, né, os adolescentes e adultos de 14 a 32 anos já têm dificuldade maior de encontrar essa inclusão dentro desse processo, não só da escola, como também no mercado de trabalho. Então, assim, a AMA, ela dá esse apoio pedagógico. Nós temos um corpo de professores, né, que são cedidos pelo Estado, pelo município, que ajudam muito a instituição, né? Nós temos hoje pedagogos, psicopedagogos, terapeutas, nós temos assistentes sociais que são voluntários, nós temos psicomotricistas, professoras de música, que ajuda bastante a gente aqui na instituição, e a gente cumpre a nossa missão dando esse reforço, esse trabalho de raiz para que as crianças possam cognitivamente, intelectualmente trabalharem melhor, serem melhor incluídas. Esse é o nosso papel dentro da sociedade, buscar caminhos, né, para que a gente possa incluir, né, melhor esses meninos, né? Nós temos cursos, palestras, cursos de formação para o profissional. A gente precisa, Patrícia, falar da importância hoje da escola, né? Escola regular. A escola regular hoje precisa alimentar os seus professores de conhecimento, precisa formar os seus professores, capacitá-los para que eles possam estar melhor recebendo a nossa criança. Hoje nós temos, claro, uma incidência maior de crianças no processo de inclusão, mas nós temos muitas crianças que precisam desse apoio maior ainda e que nem sempre encontram. Então, às vezes, é uma inclusão utópica, né? Embora aconteça em real, mas temos algumas inclusões também que falta essa formação para que ela possa ser melhor direcionada. Então, a AMA presta esse apoio, né, ofertando também à comunidade orientação em todos os aspectos, inclusive para o benefício, né, o LOAS, como a gente chama, e para encaminhamento também para outros processos de terapia, como fono, terapia ocupacional, que ainda falta um pouco para a gente aqui, na nossa equipe, esses terapeutas. Nós ainda não temos condições de contratação desse pessoal, né, que é tão importante na continuidade desse trabalho, e psicólogo também, que eu ressalto que tem uma importância fundamental nesse trabalho.
Olha, gente, nós estamos falando do autismo, na verdade são muitos estudos ainda para definir a questão do autismo, mas são aspectos que podem ser observados, que indicam dificuldades de comunicação, interação social, enfim, por isso que falamos no espectro autista, porque isso pode variar, né? Não é, Rita, de criança para criança, de pessoa para pessoa. Em algumas situações há um maior comprometimento do desenvolvimento cognitivo, algumas crianças têm uma maior dificuldade de comunicação. Então, a observação dos pais, logo nos primeiros momentos, já na primeira infância, já pode aparecer aquela criança, dá sinal de que ela não se comunica, que ela tem dificuldade em se comunicar, e aí fazer o diagnóstico preciso e já encaminhar para um processo de estimulação, de acompanhamento, porque isso você, como pedagoga, quer, sabe que faz toda a diferença. Aquela criança que realmente teve acesso, ou aquele adolescente, a um acompanhamento, ele vai ter um resultado, vai ter uma condição de socialização muito melhor, não é verdade? Como é que a gente vem criando hoje essa rede? A gente tem o Instituto Pestalozzi, temos aqui em Salvador também um centro especializado que funciona no Campo Grande, ligado a Martagão Gesteira, mas estamos crescendo e desenvolvendo nessa rede de assistência, Rita, como é que você vê isso?
Apesar dessas ações, né, AMA, Pestalozzi, o CRETEA, né, que é lá no Campo Grande, e várias outras instituições que trabalham também, outras a nível particular, existe uma carência muito grande, muito grande. Só para você ter ideia, se eu tenho 208 aqui, 600 na lista de espera, né, eu imagino a lista de espera que as outras instituições também não deva ter. Deve ser um número muito grande, porque hoje nós temos 220 mil autistas em todo o estado da Bahia. E essas instituições não trabalham só com autistas daqui de Salvador, trabalham com o interior. E é importante ressaltar, Patrícia, a importância de que hoje nós temos 6 AMAs que foram criadas no interior da Bahia. Então, assim, nós mães hoje estamos muito mais organizadas do que no passado. Para a busca de políticas públicas, a gente está se organizando para que isso de fato aconteça, para que a nossa lei, tanto estadual como federal, do autismo, ela possa de fato acontecer. Você tocou num assunto extremamente importante aí. Quando a gente fala na palavra espectro, a gente pensa, né, que existem vários graus, né, e de fato existe. Nós temos hoje a classificação do leve, do moderado e o severo, né? E dentro dessa classificação, nós temos que o autismo é um transtorno no desenvolvimento e que, além do autismo, a criança também pode trazer junto com ela uma outra síndrome, né? Pode ser o autismo, síndrome diversas que podem acontecer. A gente pode também estar associando o autismo ao quadro de deficiência intelectual, que às vezes torna o quadro um pouco mais difícil, né? E uma coisa que eu ressalto para todos os pais, hoje, 80% da nossa clientela, ou 80% das pessoas que recebem o diagnóstico do autismo, não tem a deficiência intelectual.
Sim.
O que torna o quadro, né, um pouco mais acessível, né, e com muito mais facilidade para um trabalho. Mas é preciso, como você mesma colocou, a intervenção precoce. E aí eu faço um alerta a todos os pais. Quando vocês estiverem com seus bebês na faixa etária de 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, com alguma característica que chama atenção a vocês, que difere do padrão, né, da criança dita normal, procurem o pediatra. Né? O pediatra hoje ele está capacitado para poder, né, observar algumas características e fazer um encaminhamento para quem de fato faz o diagnóstico. Claro que esse diagnóstico não vai ser com 1 ano e 2 meses. Mas essa criança, com certeza absoluta, vai ser melhor beneficiada se ela for encaminhada para um fono, para um psicólogo, para um terapeuta ocupacional e, principalmente, para dar um conforto a essa família, um preparo maior para essa mãe de como trabalhar, de como fazer, né? De como buscar caminhos para ajudar. Existem hoje aqui em Salvador muitas clínicas, né? E existem outras instituições que também trabalham e a AMA que trabalha, né, que a gente está super lotada, na verdade. Mas faça um alerta às mães que têm crianças que têm dificuldade na área de comunicação, como mesmo você colocou aí, uma criança que pega a sua mão como ferramenta, uma criança que não utiliza o eu como nome para poder identificar, eu quero água, né? Uma criança que tem dificuldade na parte social, que ela não vai muito para o colo de outras pessoas, que tem um choro muito intenso, a criança que quando vai para a escola, ela não quer ficar junto do coleguinha, ou vai para a festa de aniversário, ela rejeita, ela não quer ficar, que se assusta com barulho, e condutas comportamentais, como movimentos de corpo, girar objetos, né? Tudo isso é um alerta para que os pais possam ficar atentos e buscar ajuda. Ajuda extremamente necessária e salutar para esse momento que a criança está passando. E a família vai ser muito mais amparada e pode ter certeza que a intervenção, eu falo como uma experiência de 33 anos que trabalho na área de educação especial, intervenção é tudo na vida da nossa criança. E eu tenho certeza que hoje a intervenção acontecendo mais cedo, mais tarde, tanto o custo para o município como para o Estado vai ser muito menor, porque a inclusão vai acontecer de uma forma mais tranquila do que se essa criança nunca tivesse passado por um processo de inclusão.
O mais importante é não abrir mão, né, dessa criança. Nós estamos falando de um processo de observação, de escuta, e a intervenção dos pais, dos familiares, é muito importante. Porque o diagnóstico do autismo, gente, é clínico, é feito através da observação direta desse comportamento, às vezes de uma entrevista com os pais, os responsáveis, e esse pai é que precisa estar atento se aquela criança está tendo comportamento ou não está tendo uma resposta, né, esperada das crianças ditas normais ou que não estão dentro desse espectro autista. Agora, os sintomas costumam estar aí presentes, Rita, você pode confirmar isso, antes dos 3 anos de idade, então é importante que os pais estejam observando e possam fazer o encaminhamento. Não há um teste clínico, assim, biológico específico para determinar a questão do autismo, mas a observação, a conduta social vai realmente fazer toda a diferença. E que bom que existem associações como a AMA, projetos como o Centro do Autismo, Instituto Pestalozzi, que estão dando esse apoio aí aos pais. E para essa semana, que é a semana do autismo, hoje, dia 2, é o dia mais importante, é o Dia Mundial de Conscientização. Vocês vão estar com alguma atividade, ou até deixa de volta aí o contato, o endereço, para que as pessoas possam buscar mais informações junto à AMA.
Isso, nós vamos ter uma palestra no dia 9, mas essa vai ser divulgada ainda. Eu ligo para vocês para passar essa informação, né? Uhum. Nós vamos fazer uma palestra. E nós vamos ter no dia 23 também a presença de Calavice aqui conosco. E vai comemorar o Dia Mundial do Autismo. Porque, na verdade, não comemora só o dia, é o mês inteiro, né?
Isso.
Então, a gente vai estar fazendo essa ação aqui, né? Para que a gente possa estar mostrando para todo mundo a importância desse dia para todos nós, né?
Rita, deixando então aí a sua mensagem final, você como uma mãe de uma, não, já um jovem, 25 anos amanhã.
Adulto, isso.
Adulto, né? Adulto, adulto. Vinícius, 25 anos, é uma luta. Com e o que prova a sua história de vida e a do Vinícius, prova que é possível desenvolver, possível, né, levar à frente, não serve de estímulo para muitas mães que muitas vezes têm o diagnóstico do autismo e se sentem desmotivadas, sem saber qual vai ser o futuro. O futuro pode ser esse aí que você proporcionou ao Vinícius. Então, deixa aí a sua mensagem.
Com certeza, Patrícia. Um forte abraço para você e todos os ouvintes. Eu quero deixar uma mensagem para todas vocês. Gente, o amor supera tudo. O amor é tudo na vida. E, assim, o mais forte que fica em todo o processo de minha vida e de história do meu dia a dia com meu filho é a entrega que eu fiz para ele. E com ele vem entrega para outros também. Então, assim, não fuja da luta. Saia do luto e vá à luta. Porque a luta é que você vai ter o seu filho em uma condição muito mais tranquila, muito melhor. Um abraço muito grande a todos vocês. E mais uma vez, o amor supera tudo.
Só para finalizar então, Rita, para quem quer conhecer ainda a AMA, como pode ter acesso aí à associação?
Basta ir no site www.amaba.org.br que vocês vão ter endereço, a forma de ajudar, como ingressar, tudo direitinho vai estar lá no nosso site, esperando por vocês.
Obrigada mais uma vez, querida. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. Eu conversei, vocês ouviram, portanto, a Rita Brasil, ela que é mãe do Vinícius, 25 anos, autista e se desenvolvendo aí com o estímulo que recebeu da mãe e também da Associação AMA. Ela que é presidente da Associação de Amigos do Autista da Bahia nesse 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo.